práticas de sucesso de empreendedorismo. Um programa Futuro Ativo CLDS 4G Vidigueira. Bom dia. A convidada de hoje do programa Práticas de Sucesso de Empreendedorismo é Teresa Queiro, engenheira, sócia-gerente e winemaker do projeto Gerações da Talha. Práticas de Sucesso de Empreendedorismo. Gerações da Talha tem por base uma adega localizada em Vila de Frades, que foi adquirida há 4 gerações. Teresa Queiro começa por falar-nos sobre a tradição do vinho da talha e como este antigo método de produção vinícola terá chegado a esta região.
Esta tradição foi-nos trazida pelos romanos há 2000 anos, mas também é importante falar que foram as várias ordens religiosas. Depois, há quem diga até que os romanos, quando chegaram, já encontraram cá o vinho de talha. Os romanos, como em tudo o que mexiam, aprimoravam, e assim pensa-se que foi o que aconteceu. Eles, depois de aprimorarem tudo sobre o vinho de talha, deixaram cá, pronto, como também era costume deles fazerem. Isto foi passado às várias ordens religiosas que foram povoando não só o São Cucufate, como ali mais próximo na região. Portanto, as várias ordens religiosas foram utilizando o vinho de talha como vinho de missa, e foi isto que foi mantendo o legado sempre. Depois temos em 1200 e pouco, portanto, uma região que tinha muitos frades, Vila de Frades foi o primeiro foral. E aí sim, pronto, se dá o nome à aldeia, e realmente o vinho de talha já era mesmo muito utilizado. Diz que depois, em 1800 e pouco, fez-se a primeira contagem e havia mais de 150 adegas, só aqui em Vila de Frades. Estamos a falar de uma minúscula aldeia, né? 800 habitantes com tantas adegas. Isto dá uma adega para cada 5 pessoas.
Há 100 anos, o bisavô de Teresa adquiriu a adega Gerações da Talha. Era lá que ele produzia o seu vinho. A produção do vinho da talha mantém-se na família desde essa altura.
Eu tenho a minha parte de família, tanto de mãe como de pai. Tenho só o meu avô Arlindo, que realmente não era de cá, porque de resto, na minha linhagem, era toda a gente de Vila de Frades. E quase todos produziam vinho de talha, pronto. E depois dizer também que foi o meu bisavô, há 100 anos, que adquiriu o imóvel onde nós hoje estamos, a adega Gerações da Talha, que era a adega do Chico Anacleto, adquiriu-a há 100 anos e era lá que ele produzia o seu vinho. Além daquela adega, ele alugava outras adegas e pronto, e por ali fazia... Era esse o seu negócio principal, além, pronto, o vinho e a aguardente. Ele também tinha um alambique onde destilava e fazia a aguardente. Depois, com a fundação da adega cooperativa, e os custos, era muito mais barato fazer-se o vinho em inox, ou aliás, a adega cooperativa também tem em pedra, em cimento. Mas para dizer que o vinho de talha começa a cair muito, e depois foi graças à Vitifrades que impulsionou um concurso de vinhos de talha, que durou 23 anos, E que foi este concurso que foi voltando o bichinho aos habitantes de Vila de Frades, e foi voltando, portanto, a haver esta vontade de fazer vinho de talha. Pronto, eu, portanto, há 23 anos, eu só tenho 26, eu desde sempre me lembro do vinho de talha. O meu pai fazia, o meu avô sempre fez, porque apesar de não ser para vender, não é? Ali naquela adega sempre se produziu para os amigos e para a família. Sempre foi o vinho que nós quisemos. Pronto, era o vinho que todos gostávamos e todos consumíamos. Portanto, lembro-me disto de pequenina. E esta é a minha ligação ao vinho de talha.
Depois de 3 anos em Lisboa, Teresa decidiu regressar ao Alentejo e informou o avô Arlindo que queria seguir a área dos vinhos. Este disse-lhe que ela ia empobrecer alegremente. Segundo Teresa, o seu apoio nesta parte não foi muito, mas tem a certeza que o avô está muito orgulhoso do seu trajeto.
O meu avô Arlindo estava muito, muito orgulhoso da neta estar a tirar um curso em Lisboa no técnico. E depois, quando eu voltei para o Alentejo e lhe disse que não queria continuar e queria seguir a área dos vinhos, é aquilo que ele me está sempre constantemente a dizer, é que eu vou empobrecer alegremente. O apoio dele na parte dos vinhos não foi muito grande. O que eu noto, e tenho a certeza, é que ele está muito orgulhoso do nosso trajeto, até porque estamos a ser um sucesso e tudo o que sei foi ele que me ensinou, sem dúvida. Eu tenho o meu irmão também a produzir vinho de talha, e o meu primo, e este ano até a minha mãe fez 4 talhas, né? Portanto, isto E claro que é graças a ele, porque foi ele que aprendeu com o meu avô Chico Anacleto, apesar de não ser filho, ser genro, mas foi ele que aprendeu tudo e que nos transmitiu.
A tradição familiar, que teve início há 100 anos, continuou e filhos e netos já foram apoderados por este conhecimento milenar. Desta forma, o nome da adega, Gerações da Talha, faz jus àquilo que tem acontecido. A tradição tem passado de geração em geração.
É, é mesmo isso, foi daí o nome. O nome do projeto veio mesmo por isso, porque isto é um legado que vai passando de geração em geração. Por mais que eu tenha tirado o mestrado em viticultura e enologia em Évora, não é uma coisa que se aprende, não aprendi lá nada sobre talha, aprendi sobre enologia, não é? Claro que sim, mas sobre talha foi com o meu avô e pronto, e com as pessoas dali, porque depois o vinho de talha tem esta coisa muito, muito interessante que eu amo, e isto é uma grande paixão minha, que é a partilha entre nós todos. Nós somos todos muito unidos. Nós temos a Teresa Queiro das Gerações, temos o Rubén Honrado da Honrado Vineyards, temos o Sr. Alexandre Frade da ACV, temos o Galante, temos tanta gente ali a produzir vinho de talha, mas existe uma união entre todos, uma partilha de saberes muito grande. E pronto, isso é notório e é muito bom. Portanto, vamos sempre aprendendo cada vez mais e com esses todos que produzem vinho é que são os mestres.
O avô Orlindo produzia vinho da talha apenas para a família e amigos. Foi Teresa quem pegou no conhecimento e impulsionou o negócio da produção do vinho de talha. Um dos seus objetivos é fazer com que toda a gente perceba que o vinho da talha tem uma qualidade incrível.
Então, o que vinha de trás é mesmo este saber e o bom que o meu avô nunca deixou de produzir. Mas o meu avô apenas produzia para a família e amigos, nunca era como um negócio. O meu avô entregava e ainda hoje entrega, ele é sócio na Adega Cooperativa da Vidigueira. Portanto, aquilo que eu fiz foi mesmo pegar no conhecimento e transformar, e é o que faço hoje, que é o que eu quero fazer na minha vida inteira, é produzir vinho de talha e levar. O meu objetivo com as Gerações da Talha é colocar o vinho numa garrafa e levá-lo além fronteiras e fazer toda a gente perceber que o vinho de talha tem uma qualidade incrível. Nós estamos a ter resultados excepcionais com os nossos vinhos na garrafa, porque realmente nem se pensava, mas cada vez há mais estudos, que o vinho de talha tinha esta qualidade depois de o colocar na garrafa. E agora? Será que ele dura? Será que conseguimos levá-lo além fronteiras? Passando por zonas mais frias? O que é que vai acontecer? Pá, mas o vinho de talha tem uma estrutura, uma capacidade, é assim, o vinho de talha é feito com as grainhas, com os engaços, e tudo isto lhe dá uma estrutura, uma composição fenólica muito grande e torna, entre aspas, de guerra. E então, pronto, é esta qualidade incrível que o vinho de talha tem e que realmente antes não se fazia, pronto, porque era só a tradição e o vinho de talha era o vinho do trabalho e era o que se bebia ao final da tarde com os empregados da casa, com os amigos, com a família.
Foi durante o mestrado em viticultura e enologia que tirou em Évora que Teresa desenvolveu todo este projeto pelo qual é apaixonada. No final, apresentou o projeto Gerações da Talha à mãe e hoje ela, a mãe e o marido João, são os três sócios.
Eu, quando vou colocar o meu projeto, já havia três projetos a rolar e muito bem, que era o Honrado, a ACV e as 26 talhas em Vila Alva. Portanto, ao ver aquilo e a perceber-me que tenho também este conhecimento, que tinha esta adega, que tinha este legado enorme, e depois era o que me fazia brilhar os olhos. É que eu no técnico, quando estava lá em licenciatura, e também foi por isso que eu desisti, portanto, eu durante a licenciatura, pá, foi terrível. Eu detestei aqueles 3 anos que estive lá, estava mesmo triste. Depois, então, fui fazer um estágio para Angola. E aí apercebi-me que não era mesmo nada daquilo que eu queria e que cada vez estava-me a afundar mais. Depois, quando venho para o Alentejo e começo a estar, conheci o meu namorado, o João, que me puxa cada vez mais para as raízes, porque ele também é da Vidigueira. E começa-me a brilhar o olho, sabes? E começa a ter paixão por aquilo que faço, coisa que no outro curso nunca me tinha acontecido. Então fui afunilando e fui andando por aí vendo o que é que posso fazer. Depois, durante o mestrado, desenvolvi o projeto todo. Portanto, tanto em termos de marketing, de marca, em termos de enológicos nas talhas, o que é que está a passar, em termos da vinha. E então, durante o mestrado, nasceu as Gerações da Talha. Quando terminei o mestrado, apresentei a proposta à minha mãe e perguntei-lhe se ela queria ser minha sócia. E pronto, ela agarrou isto também com unhas e dentes e hoje somos os três sócios, o João, eu e a minha mãe.
Teresa arriscou o trabalho que tinha a tempo inteiro na herdade do Monte da Ribeira. O primeiro vinho foi lançado em fevereiro de 2020 e em março surgiu o Covid. Mas Teresa não desistiu. Hoje, o seu vinho já é vendido em várias partes do país e isso é, para ela, um reconhecimento do seu trabalho e também da qualidade do seu vinho.
No início foi um pouco... Portanto, eu estava não só nas Gerações da Talha, eu estava a trabalhar a tempo inteiro na Herdade Monte da Ribeira, ali em Marmelar. Depois, entretanto... Começo-me a lançar no Vinho Talha, nas Gerações, e começo a perceber que é mesmo aquilo que eu quero fazer para o resto da vida, e assim um pouco arriscando, coloco-me a trabalhar já só em part-time no Monte da Ribeira. Depois, entretanto, lançamos os primeiros vinhos e chega ao Covid. Então aí foi uma grande chatice, porque nós lançamos os primeiros vinhos em fevereiro e o Covid chega em março, em que temos isolamentos, né? Confinamentos, e não, tudo parou, restauração parou, exportação parou ainda mais. Então todas aquelas nossas expectativas caíram por água abaixo. Aí foi assim, um bocado, senti-me a dar um tiro no escuro, mas pronto, não desisti, não baixei os braços. Expliquei a todos qual é que era o meu projeto e o que é que eu queria fazer e como é que eu via o Vinho Talha, e dizia sempre que isto do Covid não pode vir para ficar para sempre, porque senão todos, não dava para ninguém, né? Todas as empresas morriam, não era só a minha que estava nesta situação, eram imensas. Foi um ano em que houve imensos lançamentos de empresas e de marcas. Então não baixámos os braços. Engravidei, olha que bom, vou dar aqui mais atençãozinha à minha filha. E depois... pronto, depois fomos andando e este ano arranjámos uma distribuidora que nos está a levar o vinho, a nível nacional, e está a correr mesmo muito bem, e isso também é outra motivação enorme, porque os vinhos estão a esgotar, ou seja, isso é o melhor reconhecimento que eu posso ter do meu produto, não é? Eu sei que ele é bom, eu adoro, toda a minha família gosta muito do meu produto, mas e depois, o resto? Vamos lá ver. E saber que isto está a acontecer é carta verde.
Teresa confessa-nos que para ela e para o marido, cada garrafa que é produzida na sua adega é como um filho.
De cada garrafa que nós produzimos naquela adega, são filhos. Aquilo é mesmo um filho que está ali. Nós tratamos as talhas, nós estamos a falar de volumetrias muito pequeninas, no máximo estamos a falar de 700 litros, nunca mais do que isto. Então estamos a falar de coisas muito mimadas, muito pequeninas. E o João, que é o meu marido, o João cuida das talhas... Sei lá, ele... É mesmo um filho, exato. Nós, por exemplo, durante a noite, a fermentação dura cerca de um mês. E todos os dias daquele mês as talhas são mexidas 3 a 4 vezes. E se tiverem mais teor alcoólico, ainda mais vamos mexer. Depois o vinho fica a estagiar. Ok, temos ali durante um mês o tempinho que dá para relaxar. A seguir o vinho começa a correr e é de dia e de noite. E nós é durante a noite... Nós tivemos uma filha, não é? Então... Nós colocamos a câmara da bebé na parte de baixo da adega, nós estamos a dormir na parte de cima e acordamos à meia-noite e vamos ver, mas não é a nossa filha, é esta.
As Gerações da Talha já produziu 3 vinhos. O primeiro tem o nome de Farrapo e presta uma homenagem aos habitantes de Vila de Frades. O segundo chama-se Natalha e o terceiro é uma homenagem ao seu avô, o professor Arlindo. Teresa conta-nos a história de cada um destes vinhos.
O Farrapo realmente foi o primeiro vinho que nós fizemos. O Farrapo Branco, em 2019, nós concorremos ao concurso da Vitifrades e, portanto, ele veio a minha melhor talha, o meu avô levou a melhor talha dele, e nos vinhos todos do concurso, nos vinhos todos brancos do concurso, o meu avô ganhou o primeiro prémio e eu ganhei o segundo prémio. E então... O Farrapo foi lançado assim, foi a junção, muito simples, foi a junção dessas duas talhas em garrafa e esse foi o Farrapo Branco. Fizemos também um Farrapo Tinto e o Farrapo vem de uma homenagem, portanto, em Vila de Frades somos conhecidos por farrapeiros, por causa dos frades que lá habitavam, que faziam os votos de pobreza com as vestes muito pobres, muito modestas, não é? E então, desde aí que ficámos conhecidos por farrapeiros. Então, o Farrapo vem uma homenagem a estes habitantes que nunca deixaram cair em esquecimento O vinho de talha, porque isto é mesmo muito importante. Não foram só os romanos, foram as ordens religiosas, foram os habitantes, foram toda a minha família que nunca perdeu esta ligação ao vinho de talha, porque senão o vinho de talha era só uma história contada no passado. Aqui fazia-se, não, aqui faz-se ainda isto. Então o farrapo vem daí este nome. Depois nasceu o Natália. O Natália, pronto, mais uma vez, a minha gravidez, eu estava grávida, se virem, o rótulo é assim, portanto, é uma talha com toda a vida que se passa dentro dela. Portanto, nós temos passarinhos, temos o amor, temos a luz, temos o sol, temos uma joaninha, que simboliza muito, portanto, as talhas, dentro da talha, as balsas, não é? Que é as partes sólidas que ficam na parte de baixo, depois de fermentar, que ficam a dar o estágio ao vinho que fica na parte de cima, nós chamamos de mãe. E é esta mãe que eu quis elogiar, porque assim como a talha era mãe, eu também estava a ser mãe pela primeira vez. Então nasceu o Natália, que é isto mesmo, pronto, é a gravidez, é o estado de graça maravilhoso que é do ser humano. E depois, no fim, em 2019 também, tivemos um vinho, uma talha, aliás, que se destacou mesmo muito bem, muito pela positiva, que foi um vinho tinto. E então parte dela introduzimos no lote de farrapo e a outra parte colocámos a estagiar numa talha. Isto porque queríamos fazer uma homenagem ao meu avô, mas ele nem sequer fazia a mínima ideia o que é que estava lá aquele vinho. Eu acho que até conseguimos escapar muito bem, porque ele nem sequer soube que o vinho quase lá estava. Ou se ele soube, passou-lhe assim despercebido, nem pensou logo que era mais uma das minhas que eu estava a inventar. E então deixámos lá a estagiar. Portanto, o vinho foi fermentado em talha e depois ficou mais 9 meses em talha já limpinho. E depois, agora, o ano passado, este ano ainda, em julho deste ano, lançámos então o Professor Arlindo, que é uma homenagem a ele, que é o nosso terceiro vinho, é a nossa gama superior. O Professor Arlindo está um vinho mesmo muito bom, é um vinho tinto e é mesmo esta homenagem ao legado que o meu avô me deixou porque ele é incrível. Pronto.
O vinho Professor Arlindo foi uma surpresa para o avô, mas também para toda a família.
Não foi surpresa só para ele, foi surpresa para quase toda a família, quase ninguém sabia. Então, fizemos-lhe um almoço de surpresa com toda a família dele, mesmo a família dele que não mora cá, vieram todos, os sobrinhos e as sobrinhas, aliás, o irmão, a cunhada, veio toda a gente para cá, coisa que não acontecia já há 2 anos por causa do Covid. Então juntámos toda a gente e depois, a meio do almoço, oferecemos-lhe a garrafa número 1, estava embrulhadinha num saquinho e depois oferecemos a toda a gente. Pronto, fartou-se de chorar. Ele e toda a gente.
Teresa Caeiro explica-nos a importância que este negócio tem na sua vida e fala-nos sobre alguns dos objetivos que tem para este projeto.
Para te dizer a importância que este negócio tem na nossa vida, eu e o João neste momento já estamos a viver só deste negócio. Portanto, já não trabalhamos para conta de ontem por nada, né? Nós já estamos os dois a 100% nas gerações da talha. E, portanto, é mesmo muito importante. Outro objetivo nosso, das gerações, é preservar esta técnica ancestral e, para isso, também somos associados de uma nova associação, que é a Associação de Produtores de Vinho de Talha. E a Associação de Produtores de Vinho de Talha é mesmo para isto, é para, portanto, nós vamos criar um selo de certificação e nós queremos, portanto, que se mantenha a autenticidade, o genuíno que é o vinho de talha. Portanto, eu sem dúvida que quero mesmo muito, tanto, por isso é que durante uma entrevista eu falo com maior à vontade sobre os meus, entre aspas, concorrentes, que para mim não são concorrentes, porque nós somos muito pequeninos, nós precisamos muito mais vinho de talha, nós precisamos muito mais produtores. Eu apoio e vou apoiar sempre que haja pessoas e mais empresas a virem fazer vinho de talha para Vila de Frades. Só peço é que façam com qualidade e que mantenham e que preservem. E sim, vamos levar além fronteiras, mas vamos levar o melhor que temos.
Questionada sobre o que distingue os vinhos das gerações da talha de outros da mesma região, Teresa não hesita na resposta.
O vinho de talha, portanto, nós apanhamos as uvas e, portanto, e depois vamos distribuindo por talhas. Mas isto, a mística do vinho de talha é muito engraçada, porque nós nunca temos duas talhas iguais. Então, para falar sobre os vinhos dos meus, entre aspas, concorrentes, é esta a diferença que existe, porque depois cada adega vai ter a sua temperatura. Cada produtor tem as suas uvas, as suas talhas, talhas mais antigas, talhas mais novas, talhas de São Pedro do Corval, talhas, sei lá, existem várias e diversas talhas, e então os vinhos vão ser sempre muito diferentes. Agora, a grande diferença entre o vinho de talha e o vinho que não é feito em talha, não é? O vinho comum, vou-lhe chamar assim, feito em inox, ou feito em cimento, feito em barrica, feito em lagar de pedra. Aqui a grande diferença é que é este contacto com as películas e com as grainhas e os engaços que tem o vinho de talha. Portanto, nós estamos a falar de um vinho que passa cerca de 4 meses com a mãe. O vinho é fermentado com esta mãe e depois é estagiado e, no final, ainda vai ser filtrado pelas uvas que há 4 meses entraram. Portanto, é esta composição fenólica que lhe vai dar uma grande diferença. Nós daqui, nós não filtramos o vinho. O vinho é natural, nós adicionamos doses mínimas de sulfitos e mais nada, não fazemos uma estabilização proteica, não fazemos nada, é mesmo, o vinho é filtrado pela mãe e vai para a garrafa, nós não colocamos, não filtramos, portanto, claro que sim, claro que tem muita diferença.
E como será que Teresa Queiro descreve os seus vinhos?
O amor, a autenticidade e a história.
Para além da produção do vinho, agora apostam também na parte do enoturismo. Teresa, conta-nos como tudo começou.
O enoturismo, quem se lembrou e quem fez o forcingzinho para o enoturismo avançar foi o João. Porque realmente é muito bonito, muito bom colocar o melhor produto na garrafa, mas é ainda melhor quando as pessoas podem vir cá e ouvirem esta história e perceberem o legado que cá está. E então o enoturismo nasceu mesmo para isso, para que as pessoas possam vir, ver a adega, provar o vinho e levar daqui uma imensa badela, entre aspas, de toda a história e tudo o que aqui se faz. Porque o vinho de talha tem de ser explicado, não é? Nós estamos a falar de um vinho que custa entre os 18 e os 30 euros, não é? Então é um vinho que realmente tem de ser explicado, tem de se perceber o que é que está ali a ser provado, o que é que está ali, qual é o ser vivo que ali está dentro. E o enoturismo nasceu para isso. E depois, aliado a isto, bom, nós temos um concelho enorme. Nós temos programas para todos os gostos. Desde, por exemplo, nós temos a Vintalha Tour, que é uma tour muito histórica. Nós começamos nas ruínas romanas, vamos a uma adega, fazemos uma prova de vinhos, vamos a outra adega, almoçamos noutra tradicional, vamos ao telheiro artesanal, etc. Depois temos a Alqueva Sensation, que é já mete, portanto, é visitar a nossa adega. A nossa adega em todas as tours é o principal, claro, porque é o que eu quero que as pessoas, quando vêm cá, levem daqui, é realmente a história e o como é que se faz. Mas a Alqueva Sensation é não só a nossa adega, portanto, a parte histórica, como depois, por exemplo, vamos fazer um passeio de jipe, ver veados, vamos à Herdade do Sobroso, vamos fazer um passeio de barco no Alqueva, depois temos as rotas das adegas, que a rota das adegas é basicamente o que se faz na Vitifrades aos domingos, mas com mais atenção. Portanto, nós juntamos grupos de 15 a 20 pessoas, vamos andando pelas adegas, de adega em adega, portanto aqui tem uma união dos produtores, porque nós visitamos 4 a 6 adegas produtores tradicionais só em Vila de Frades, vamos com um grupo de canto alentejano, e tem sido um enorme sucesso, porque apesar de estarmos ainda com esta pandemia, nós temos tido grupos e grupos de gente, tem sido mesmo muito bom. E pronto, e depois este é o principal, além do, depois também temos o piquenique na vinha, e depois temos uma vertente muito grande, que é uma variedade grande, porque nós somos uma empresa pequenina, não é? Portanto, se alguém me ligar e dizer, Teresa, eu quero fazer isto, e isto e isto, e nós conseguimos adaptar e vamos.
O marido e sócio, João Rocha, acompanhou Teresa nesta entrevista e explica a importância da aposta no enoturismo para este projeto.
Percebermos que temos aqui um grande produto, não só o vinho, mas em património, e isso deve ser mostrado, deve sair daqui para outros lados, e temos que mostrar essa riqueza que nós temos para que as pessoas percebam melhor e dar a conhecer este vinho, este método ancestral, além fronteiras, chegar a mais pontos, não só do país, mas ao estrangeiro, e que isto vá mais longe. Ao fim e ao cabo é este o objetivo do enoturismo.
Aproveitámos também para questionar João sobre como nasceu o seu gosto pelo fazer o vinho da talha.
Paixão não, já conheci o vinho de talha. Eu Também tinha amigos que faziam vinho, também tinha amigos que faziam vinho, vinho de talha e acompanhava, não, pronto, era mais provar o vinho, beber o vinho do que em si fazê-lo. Comecei a fazer mais o vinho, comecei a fazer vinho com a Teresa quando conheci a Teresa, e ela acabou por me contagiar com esta paixão do vinho de talha. Sim, realmente foi a partir daqui que tudo desbloqueou. Esta paixão que ela fala acaba por contagiar qualquer pessoa, e a mim não foi exceção, né? Acaba por ser contagiante, sim.
Se não conhece os Gerações da Talha, Teresa Queiro explica-lhe como pode entrar em contacto com eles e deixa também um conselho para quem tem medo de investir e arriscar.
Para nos encontrarem, nós temos um website que é geraçõesdatalha.com. No site tem a loja online também, e depois o meio que também temos Instagram, Facebook, mas o meio que realmente nós falamos mais é pelo WhatsApp, 967-566-930, que podem nos contactar, e nós estamos sempre disponíveis, estamos sempre a falar com quem quiser falar connosco, seja o que for, até para me corrigirem de alguma coisa que eu tenha falado mal, afinal eu só tenho 26 anos, portanto eu venho aqui à vontade de falar, porque podem-me corrigir e eu agradeço, tenho muita vida para corrigir. Mas também aproveitar para dizer que sobre o investir, sobre o medo de arriscar, posso-vos dizer que sim, tive imenso medo de arriscar. No dia em que eu disse à Herdade Manta Ribeira que já não ia mais trabalhar, eu tremia de medo, como é óbvio. Mas o medo não se pode sobrepor ao amor e o nosso objetivo com que vimos esta vida. Não faz sentido que o medo se sobreponha àquilo que eu gosto de fazer, ao amor que eu tenho às coisas, não é? E então o que eu digo mesmo é: arrisquem. Epá, quem não arrisca não petisca. E se quiserem arriscar neste mundo do vinho de talha, esta associação nasceu mesmo para... Por exemplo, eu tenho vários contactos de exportação. Eu não tenho vinho para exportação. Portanto, daí esta associação que foi criada também por este motivo. Porque nós, para exportarmos, eu não consigo ter quantidades, acho que nunca vou ter quantidades suficientes para exportar. Porque são pedidas muitas paletes. Então, mas com uma união de todos... Portanto, eu não tenho essas paletes todas, mas entre mim, o produtor A, o produtor B e o produtor C, conseguimos nos unir, e isto tudo garante-lhe que é vinho de talha, que é o melhor vinho de talha que tem. E é esta união, portanto, quem quiser investir, é pá, que invista e sejam felizes.
Práticas de sucesso de empreendedorismo. Um programa Futurativo CLDS 4G Vidigueira.